instalar antena, botar a espinha de peixe, ter imagem melhor, captar o sinal de TV, pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Se for consertar ou instalar antenas, mantenha sempre distância da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Fernando Michalizen, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o processo penal no Tribunal do Júri. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Fernando. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio É Paraná, Curitiba.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os crimes que podem ser julgados no Tribunal do Júri?
Bom, Jéssica, o Tribunal do Júri, ele tem a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida, da forma tentada ou consumada.
Uhum.
E quais sejam esses crimes? Pode ser o homicídio do artigo 121, depois o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio do artigo 122 do Código Penal, o crime de infanticídio do artigo 123 do Código Penal e, por último, o crime de aborto. Então, os crimes que competem ao Tribunal do Júri é do artigo 121 ao 127 do Código Penal, na forma tentada ou na forma consumada.
Uhum.
Os crimes dolosos contra a vida.
O senhor poderia explicar esses conceitos para os nossos ouvintes que às vezes não estão tão situados com o tema, o que seria a forma tentada e a forma consumada?
A forma tentada está prevista no artigo 14, em seu inciso 2º. O que é tentativa? É quando o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Uhum.
Que nem, por exemplo, uma pessoa dá um tiro na cabeça de alguém, ela tem intenção de matar. Mas caso esse tiro que foi dado a algum vizinho, alguém que esteja próximo ali naquela localidade, chame uma ambulância e essa pessoa não venha a morrer, isso significa o quê? Que a pessoa não morreu, isso significa uma tentativa, porque aquela pessoa que deu o tiro na cabeça, ela deu para matar. E ela só não morreu porque a vizinhança chamou a ambulância e foi feito o socorro para a
uhum.
vítima. E, em virtude disso, ocorreu uma tentativa.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia explicar agora como funciona o julgamento no Tribunal do Júri? Quais são as etapas desse julgamento?
Bom, o Tribunal do Júri, para começar, ele tem duas fases. A primeira fase é a chamada a fase sumária da culpa, onde é realizado o juízo de admissibilidade para saber se o réu vai a júri popular ou não.
Uhum.
Então, essa primeira fase ela não é no plenário do júri, é numa audiência normal, num fórum normal, não é no plenário do Tribunal do Júri. E ao final dessa primeira fase, o juiz na sentença, muitos dizem sentença, mas só que há uma divergência doutrinária para saber se ao final da primeira fase do júri é considerado uma sentença ou uma decisão interlocutória desse juiz,
uhum.
né, desse magistrado. E ao final dessa primeira fase, o juiz ele profere essa sentença ou essa decisão interlocutória com quatro hipóteses. A primeira delas é a absolvição sumária. E quando que ocorre a absolvição sumária? É quando o juiz se convence que na verdade não é aquela pessoa que cometeu o delito, que não é ele o autor do fato criminoso. Ou quando está escrachada a legítima defesa. Mas é bom frisar, Jéssica, que na verdade o magistrado, ele só absolve sumariamente se ele tiver uma certeza absoluta.
Quando é muito óbvio, doutor.
Quando é muito óbvio, quando é uma prova escarrada nos autos, que realmente não foi ele o autor do crime, não foi aquela pessoa a autora do crime, ou que essa pessoa agiu em legítima defesa. Mas isso tem que estar de maneira escancarada nos autos, senão o juiz ele não absolve.
Entendo.
A outra hipótese, a segunda hipótese, é a imprunúncia, que é quando o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou dos indícios de autoria, ele impronuncia o réu. O que, que é isso? É quando tem a dúvida, entendeu? Ele não sabe se foi ou não. Né? Só que isso na prática, isso é mais na teoria. Né? Essa impronúncia é mais na teoria, porque na impronúncia o réu não vai a júri. O processo ele fica parado, ele fica suspenso por um tempo. Entendeu? Aí caso tenha uma nova prova, né? Caso apareça uma nova prova, aí pode o Ministério Público de novo oferecer uma denúncia, e daí esse processo é desarquivado e ele volta a correr. Só que a impronúncia, assim, eu posso afirmar que é mais na teoria, porque a maioria dos juízes, a maioria dos magistrados, eles preservam muito o princípio do in dubio pro societate. Que na dúvida, se ele tem dúvida se foi o réu ou não, ele manda júri mesmo assim. Né? Ele manda júri e os jurados que vão decidir. Daí se vão condenar ou se vão absolver. A terceira hipótese que pode acontecer nesta primeira fase do júri que nós ainda estamos, eu falei que são quatro hipóteses, então já foi absolvição sumária, impronúncia e agora a desclassificação. O que, que seria a desclassificação? É quando o juiz entende que o crime não é de competência do júri. Que nem, por exemplo, o juiz entende que não houve uma tentativa de homicídio, mas sim uma lesão corporal. Aí o juiz ele faz a desclassificação, porque a lesão corporal não é de competência do júri. Daí ele faz a remessa ao juiz competente. Daí sai a competência do júri. E a última hipótese é a hipótese de pronúncia, que é quando o juiz se convence da materialidade do fato e da autoria do crime. E então é remetido a julgamento no plenário do júri. Então, aqui se encerra, aí na pronúncia...
A primeira fase.
Se encerra a primeira fase do júri. E daí, com a pronúncia, o réu vai a julgamento perante o Tribunal Popular, que daí é em plenário de júri mesmo, né? Com os sete jurados. Né? E como que começa essa segunda fase? É importante a gente explicar aos nossos ouvintes como que começa essa segunda fase do júri em plenário. Então, começa ouvindo se a vítima se presente, né? Se a vítima estiver presente, no caso de uma tentativa de homicídio, quando a vítima está presente ou quando ela quer participar do julgamento. Então, começa sempre se ouvindo a vítima. Depois, é ouvido as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. É importante salientar que a gente não pode inverter essa ordem sob pena de nulidade. Primeiro, a gente ouve as testemunhas do Ministério Público, depois as testemunhas de defesa. Exatamente. Aí, após ouvidas as testemunhas, aí o promotor ele tem um tempo para falar a sua tese, por uma hora e meia. Depois a defesa, por igual período, mais uma hora e meia. Só antes do promotor e do advogado falar, é ouvido o réu. É feito o interrogatório do réu, onde ele tem o direito de ficar calado ou se manifestar no processo. Né? Aí, após ouvido o promotor, uma hora e meia, advogado, uma hora e meia, podendo, se o promotor quiser, ter a réplica, né, por mais uma hora, e consequentemente aí o advogado também vai ter a sua tréplica por igual período de uma hora. Aí após haverá o conselho de sentença que vai julgar né? Ou condenando ou absolvendo. Isso que acontece
no tribunal,
do júri, assim, basicamente.
E esse processo pode levar até mesmo dias, não é mesmo, doutor?
Então, assim, antigamente os processos demoravam mais, né? Que nem, por exemplo, se é um caso em que vai ter muita testemunha ou de vários réus, que nem aqui na comarca aqui de Curitiba, se isso ocorre, o que que acontece? Esses julgamentos já são marcados já pela manhã, já começa às 9 horas da manhã e muitas vezes daí vai até madrugada dentro, né? Mas hoje é muito raro acontecer de um júri ter que terminar de madrugada, daí os jurados vão até para um hotel, porque eles não podem ficar, porque eles não podem se comunicar, né? Então, assim, hoje ainda é raro acontecer isso, pelo menos aqui na comarca aqui de Curitiba não tem acontecido
só
mais.
Excepcionalmente, doutor.
Exatamente, exatamente.
E, doutor Fernando, uma crítica feita ao julgamento no Tribunal do Júri é que quando um caso gera muita comoção da sociedade e principalmente muita repercussão na imprensa, o Ministério Público já entra com uma vantagem. Como o senhor vê essa situação?
Então, sem dúvida, o papel da mídia é muito importante, né? Para passar informação à sociedade e a todos os ouvintes, né? Mas não podemos deixar que ocorra o monopólio da informação, né? Nós queremos uma imprensa democrática, onde mil flores desabrochem e mil correntes de pensamento se rivalizem, né? E muitas vezes a imprensa, ela acaba estigmatizando, ela acaba tatuando no réu uma imagem que não é verdadeira, né? E isso acaba condenando o acusado antes mesmo do seu julgamento. Isso é a mídia atuando como se fosse um quarto poder. O que, na verdade, isso afronta seriamente o princípio do estado de inocência que está previsto no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte, Jéssica, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é um direito fundamental, é um direito e garantia fundamental. Então, quando a mídia, ela estigmatiza, ela acaba falando algumas palavras muito pesadas, como réu, é culpado... isso acaba trazendo um certo problema ao réu no julgamento, né? Isso acaba, de certa forma, quando há um processo de júri, por exemplo, e quando há um grande apelo midiático e social, isso acaba contaminando o jurado de uma forma, assim, muitas vezes até irreversível.
Que são seres humanos e também assistem TV, escutam rádio, não é mesmo, doutor?
Sem dúvida alguma, né? Os jurados fazem parte da sociedade e eles estão lá justamente para julgar perante a sociedade, mas tem que ter cautela com isso, né? Tem que ter cautela com isso. A gente não pode engolir tudo que os jornalões empurram e tudo que as novelas empurram a goela abaixo do povo. A gente tem que ter uma visão crítica também das coisas, né? E várias coisas acabam contaminando o jurado, né? A mídia acaba contaminando o jurado, né? A próprio tribunal do júri às vezes acaba contaminando o jurado. Sabia disso, Jéssica?
Em que sentido, doutor?
A própria estrutura do tribunal do júri. Porque, pois veja só, Jéssica, o juiz, ele senta ao centro da mesa, né? Às vezes numa cadeira mais elevada e tudo mais, tá, até aí tudo bem. Agora, o promotor, ele senta do lado direito do juiz. Senta do lado direito do todo... Né? Ele senta do lado direito do juiz. Né? Aí, lá no canto, com uma luz meio apagada, aí senta o advogado de defesa. Entendeu? Senta o advogado de defesa. Do lado do réu. O réu, às vezes, chega algemado, tira um algema ali na hora. Se bem que agora tem uma súmula que não é mais permitido que o réu, ele permaneça em plenário de júri sob o uso de algemas. Isso é uma nulidade absoluta. Se isso acontecer, isso gera uma nulidade absoluta, né, que tem que ser constado em ato e até se for sinal, até em casos extremos, até caso que seja até que aquele julgamento seja remarcado,
uhum,
né, porque aqueles jurados podem estar contaminados com essa atitude, né? Então, o que que acontece? Então, o juiz entra ao centro, o promotor senta do lado direito já do juiz, o advogado lá no cantinho, né, com a luz meio apagada, com o réu do lado, e ainda com dois policiais militares fazendo escolta ao lado do réu. Então, imagine, será que inconscientemente, de forma subjetiva, os jurados vendo aquilo, será que já não passa uma imagem de que aquela pessoa, aquele réu que está ali
já é
esperando o julgamento, já não é culpado?
Uhum.
Será que já não passa a imagem que ele é uma pessoa perigosa por estar sendo escoltado por dois policiais? Em um caso que aconteceu comigo numa comarca, eu tive um problema quanto a isso, porque o promotor, uhum, já no que começou o júri, ele pediu ao juiz que ficasse dois policiais, um de cada lado do meu cliente, né? Ele falou, não, eu quero a escolta, porque ele é uma pessoa perigosa. Imagine, o promotor falou isso na frente dos jurados, no tribunal do júri, né? Eu pedi para constar em ata isso e eu falei, excelência, se o senhor, se o doutor, deferir o pedido do promotor, infelizmente eu vou ter que me retirar aqui do plenário porque não tem condições de fazer o julgamento. Se o promotor está com medo, o senhor peça para que esses dois policiais façam a escolta do promotor e não do meu cliente. Né?
Que situação.
É uma situação constrangedora, uma situação que pode, com certeza, se eu ficasse quieto, iria contaminar de forma veemente,
uhum,
a posição dos jurados. Não tenho dúvida disso.
E, doutor Fernando, falando nesse assunto, na opinião do senhor, colocar como jurados pessoas leigas que não têm o conhecimento do que é válido ou não no processo penal, isso pode ser um risco?
Uhum. Bom, veja bem, Jéssica, a instituição do júri é uma das instituições mais sérias e mais democráticas que existe.
Uhum.
Justamente por um semelhante estar julgando o seu par. O jurado, quando ele está lá, ele deve se habilitar ao processo para fazer justiça, né? O que é justiça? Justiça é complicado, né? A gente ter um conceito de justiça. Mas no meu ver, eu, Fernando Michalizen, no meu ver de justiça, o que é? É dar a cada um o que é seu. E o jurado, ele deve se habilitar ao processo para dar a cada um o que é seu. E como que ele vai fazer essa habilitação? Ele vai se colocar no lugar do réu, no lugar do acusado, vai se colocar no lugar da vítima, ele vai se colocar no lugar ali onde aconteceu os fatos. O promotor, ele vai fazer a narrativa, o advogado também vai fazer a narrativa dos fatos, e o jurado, ouvindo... E ao longo do processo, ali perante o tribunal, ele vai se colocar no lugar de cada um e, ao final, ele vai dar o seu posicionamento.
Uhum.
Que o principal fundamento do jurado no tribunal do júri é ele julgar pelo seu livre convencimento, que é a ideia central do júri. Pois o júri é uma expressão democrática da vontade do povo. Então, ele tem que se habilitar e se colocar no lugar do outro. Então, eu acho isso muito importante, né? Que nem, por exemplo, tem o caso dos irmãos Naves, né? Em que houve um erro judiciário. Só para você ver como o tribunal do júri, ele é difícil, claro, que em todo tribunal, em todo lugar, o ser humano ele é sujeito a erros, né? Mas que nem,
com
por
certeza,
exemplo, os irmãos Naves... Eles foram ao tribunal do júri, se não me engano, foi no estado de Minas Gerais. Isso foi em 1950, se não me engano, ou talvez um pouco antes, um pouco depois, não me lembro com precisão a data. Mas eles foram julgados duas vezes pelo tribunal do júri e nas duas vezes eles foram absolvidos pelo tribunal do júri. Aí depois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais recorreu da decisão e acabou condenando os irmãos Naves a uma condenação bem alta. Aí depois, passados anos, foi descoberto que, na verdade, eles não tinham culpa, a vítima apareceu. E aí, como é que fica? Um já tinha se matado lá na prisão, se não me engano. O outro ficou preso não sei quanto tempo. E aí, o Estado, como é que fica? Né? Será que o Estado vai conseguir fazer um resgate desse tempo perdido, de uma vida perdida?
Não tem o que resgate.
Então, assim, a instituição do júri é uma instituição muito séria,
uhum,
e está fazendo acontecer aí o julgamento de forma livre, de forma imparcial, né? Que é o que se espera do Tribunal Popular.
E, doutor, em algumas situações, o júri pode ficar muito teatral a ponto do principal foco, que é a justiça, ficar prejudicada?
Olha, Jéssica...
Isso acontece?
Então, o júri, ele tem esse mito de ser teatral, né?
Uhum.
É, realmente, em um passado não muito longe, se via muito disso, né? Exemplo disso, né, já aconteceu em algumas comarcas aqui do Paraná, né? Talvez, uhum, até aqui em Curitiba tenha acontecido isso, né? Do júri ser um pouco teatral, né? Tem esse mito, né? O que um exemplo, então, né? O que acontecia no passado, graças a Deus, hoje já não ocorre mais, porque eu acredito que o júri, ele tem alguns requisitos formais, né? Afinal, é um julgamento, não é um circo, né? E antigamente o pessoal meio que confundia isso, né?
Uhum.
Que nem, por exemplo, enquanto o advogado falava, um promotor fazia flexão no chão com a intenção de, enquanto o advogado está falando, ele tirar a atenção dos jurados, entendeu? Então, o advogado falava, o promotor fazia flexão no chão, aí os jurados acabavam não prestando atenção no que o advogado falava, ou vice-versa. Ou enquanto o promotor falava, o advogado... Ele fumava um charuto, né? Só que ele já trazia de casa. É engraçado. Só que quando ele fumava um charuto, uhum, mas ele já trazia de casa um ferrinho. Ele colocava dentro do charuto um ferrinho. Não sei se você sabia dessa já, Jéssica.
Essa não, doutor.
Ele colocava um ferrinho dentro do charuto e ficava fumando. E fumava o charuto. E o charuto demora, né? É demorado. E a cinza não caía. Aquela cinza do charuto não saía e o charuto já estava praticamente no fim. O que, que os jurados faziam? Em vez de prestar atenção no promotor falando, eles ficavam prestando atenção naquela cinza do charuto que não caía. Então, assim, é uma situação complicada, né? O pessoal usava dessas formas ardilosas. Recentemente, não sei em que comarca que aconteceu, até me lembro, mas prefiro não comentar.
Se manter em sigilo.
Exatamente, porque recentemente um advogado, em plenário de júri, ele deu um mortal. Ele deu um tweet carpado ali, não sei o que, que ele fez ali, entendeu? Ele estava defendendo um lutador.
Uhum.
Aí, como tese defensiva, ele passou a cadeira do magistrado, ele deu uma volta por detrás da...
Da mesa,
aonde fica o magistrado. Isso perante o tribunal do júri, os jurados assistindo.
Uhum.
E a única tese defensiva dele foi essa. Ele deu um mortal e daí foi embora. Com certeza, o juiz dissolveu o conselho de sentença e remarcou um novo júri, né?
Uhum.
Por falta de defesa técnica. Imagine, isso é um absurdo, né? Um advogado não pode fazer isso. Então tem que ter cautela com esses excessos. Pois, afinal, é um julgamento, não é um circo, né?
Uhum.
Mas tem esse mito aí no tribunal do júri de ser muito teatral, porque, na verdade, o tribunal do júri, ele, como é que eu posso dizer? Ele é baseado pelo princípio da plenitude de defesa.
Uhum.
E nem sempre, entendeu? Os jurados que estão ali, eles são da área jurídica. Porque os jurados, eles são da mais diversas áreas profissionais. Tem médico, tem dentista, tem engenheiro, tem dona de casa. Até pode ter um advogado, alguém que entenda de lei.
Uhum.
Então, o que, que os advogados e promotores fazem? Muitas vezes, eles não usam só de teses jurídicas. Eles têm que falar a linguagem do povo. Senão, podem...
Ser compreendidos.
Exatamente. Uhum. Exatamente. Até não sei se nós temos tempo para isso... eu tenho uma história...
Fique, né, à vontade, doutor.
Eu tenho uma história para contar, que, na verdade, só para exemplificar, que, na verdade, o júri, de repente, ele pode não ter nada de jurídico, né? Então, uma história, vou tentar ser mais breve, não sei até que horas vai o nosso programa.
Nós vamos até as 9h30, doutor Fernando.
Certo.
Temos mais alguns minutinhos aí.
Temos mais uns minutinhos. Uhum. Então, vou tentar ser breve nessa história aqui. Essa história é para ilustrar aos nossos ouvintes como o júri, ele pode não ser técnico, né? Uma história que aconteceu, uma história verídica que aconteceu. Eu contando aqui pode ser até, nossa, esse advogado está contando história, né? Até porque advogado às vezes tem uma fama meio complicada. Mas é verdade. Ainda mais o criminalista, né? O pessoal acha que a gente defende bandido. Eu queria deixar claro aos ouvintes e perante toda a sociedade que o advogado criminalista, ele não defende o bandido, ele defende o direito.
Uhum.
Ele defende o direito.
E todos têm direito de defesa, não é mesmo?
Com certeza. Com certeza. Então, essa história é o seguinte, é uma história que aconteceu, uma história verídica, que aconteceu numa pacata cidade, né? E era o seguinte, tinha uma pessoa, um jovem que morava, um jovem tinha uns 20 e poucos anos, né? Que morava em uma pacata cidade, e ele tinha um probleminha na perna, ele meio que mancava, né? Ele tinha um probleminha na perna. Era uma pacata cidade com poucos mil habitantes. E toda vez que ele saía de casa, o pessoal olhava para ele e ria dele. Né?
Uhum.
O nome dele era João. E daí, toda vez que ele saía, ele abria a porta de casa, saía na rua, o pessoal falava, João Bobo! Nossa, aonde você vai, seu bobo? Ô empregado, o que você está fazendo? Toda vez. Isso foi um dia, dois dias. Daí, no terceiro dia, ele saiu de casa. Ô, João Bobo, onde você vai? Assim, a troco de nada, de forma gratuita. A sociedade recriminava ele, entendeu?
Uhum.
Toda a sociedade local chamava ele de bobo, de retardado, de imbecil. Até peço desculpas pelos termos, mas é um caso verídico e foi isso que aconteceu. Não sou eu que estou falando, um caso real que aconteceu. Então, toda vez que ele saía de casa, a troco de nada, tinha um pessoal que xingava ele, né? Ô, João Bobo... E por aí afora, o pessoal falava muito. Até que um dia ele se irritou, ele estava muito irritado já com essa situação. Né? Até que um dia ele se irritou. Num dia ele foi sair de casa e o que aconteceu? Ele estava passando por uma linha do trem, ali tranquilo, e veio uma criança e falou, ô João Bobo, aonde você vai? Né? E o que aconteceu? Ele pegou... Não, ele não jogou a criança no trem, não. Oi, o que aconteceu? Ele estava passando ali na linha do trem, a criança falou, ô João Bobo, ele pegou uma pedra que tinha ali e deu com tudo na cabeça da criança. E a criança veio a falecer, né? Obviamente, era uma pedra grande, né? E a criança veio a falecer. E daí o que acontece? Como é um crime doloso contra a vida, é julgado perante o tribunal do júri, né? E no júri local ali, como uma cidadezinha pequena e tudo mais, nenhum advogado ali, né, os advogados mais conhecidos não queriam pegar o caso, né? Aí, de repente, um recém-advogado, né, um rapaz, um bacharel em direito, que tirou a ordem, tinha tirado a ordem recentemente, falou, não, eu vou assumir esse caso, eu vou te defender, João, né? E daí... Tá bom, o João aceitou, tá bom, eu confio no senhor. E daí, no plenário do júri, né, o que aconteceu? Né? Foi dada a palavra ao promotor, o promotor falou, nossa, que barbaridade, um crime repugnante, pegou uma pedra, tirou na criança, é um homicídio qualificado, deve ser condenado.
Uhum.
E aquelas teses todas que o Ministério Público usa para condenar. Né? E quando chegou, né, daí o... Aí o promotor terminou a sua fala, já tinha terminado a sua tese.
Uhum.
O magistrado presidente, o juiz presidente ali do Tribunal do Júri, daquela comarca, passou a palavra ao advogado de defesa, esse recém-formado que aceitou fazer a defesa. Né?
Uhum.
Aí o que aconteceu? O que o advogado fez? Né? O que ele falava? Né? Aí passou a palavra ao advogado, o advogado falou, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de Segrégio Tribunal de Justiça, ínclitos julgadores, eminentes,
uhum,
né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. E isso assim se percorreu, isso ele ficou falando por 5 minutos, ele não falou mais nada. Aí o juiz, ele foi lá e falou, o juiz falou, doutor advogado, se o senhor não começar a sua tese defensiva, nós teremos problemas. Então o senhor comece. Então o senhor começa a sua tese defensiva. Daí ele falou de novo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ínclitos julgadores. E começou, e falou, e só falava isso. Até que o juiz tomou a palavra de novo e falou, olha, se o senhor não começar a sua tese, eu vou ter que dissolver o conselho de sentença. Aí ele passou de novo a palavra ao advogado, de novo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Aí os jurados também já estavam irritados, uhum, e tudo mais. Moral da história, né? O advogado falou, excelência, se o senhor não aguentou por 5, 10 minutos aqui, eu falando, eu só elogiando o senhor, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito deste egrégio Tribunal de Justiça, ínclito julgador e tudo mais, imagine o João, que foi chamado de bobo, de retardado, de imbecil durante anos de sua vida. Mas olha, foi assim, os jurados de forma unânime absolveram o João. Para você ver. E o que, que teve de jurídico aí, Jéssica? O que, que você me diz de jurídico? Não teve nada de jurídico. Ele soube lidar, né? Ele soube, uhum, lidar com a linguagem dos jurados e usou de uma boa tática. Fico muito agradecido.
Doutor Fernando, infelizmente nosso tempo acabou e ainda teríamos muito assunto para discutir a respeito do processo penal, uhum, no Tribunal do Júri. Mas quem sabe marcamos uma outra entrevista para terminar esse assunto.
Sem dúvidas, eu fico muito agradecido aí pelo seu convite e se me deixar aqui eu fico até meio-dia falando aqui. A gente tem muito assunto.
Obrigada, doutor Fernando. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!